A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Todos os domingos, quando eu acompanho a missa na Igreja das Irmãs Missionárias, aqui perto onde moro, minha imaginação vai lá para a Igreja de São Benedito, na minha Rua do Imperador. Nem todos sabem que eu, quando jovem, fui sacristão. Quando a missa era em latim, começando Introiba de Altare Dei, aí eu respondia Ad Dei qui letifica juventude meia. Hoje eu sou encarregado da segunda leitura na missa. Morava mesmo de frente à igreja, também conhecida como Santuário da Adoração Perpétua, na época a Igreja de São Benedito. Ela era dirigida pelos holandeses, padres sacramentinos. Era onde aprendíamos tudo que um dia iria nos levar para o céu, com os padres Pedro, Guilherme e Teófilo. Eles eram nossos confessores, quando era necessário para uma boa comunhão. Isso até que conhecemos o padre Rolim. O padre Rolim não pertencia à ordem sacramentina. Ele era um reverendo secular. Aqui para nós, quem sabe se não era pecado, hein? Nós preferimos as missas do padre Rolim. Elas eram mais rápidas. Ele, já idoso, celebrava sem a necessidade do missal. Na linguagem do passado, ele era curto e grosso. O melhor ainda era na confissão. Qualquer que fosse o nosso pecado venial ou até mortal, ao final, padre Rolim aconselhava: meu filho, reze um tecinho para as almas. Enquanto isso, os outros sacerdotes eram exigentes. No final, exigiam muito do pecador. Perguntavam tudo: diga seus pecados, meu filho. E nós: eu minto, desobedeço aos meus pais, faço coisas feias. E o padre perguntava: só ou acompanhado? A resposta: só e acompanhado. O padre dava um carão daqueles e ainda exigia muitas orações ao pecador. Falar na Igreja de São Benedito é lembrar a Semana Eucarística. Acontecia no mês de agosto, celebrando a chegada dos sacramentinos em Fortaleza. Quermesses, leilões eram realizadas, atraindo multidões de toda a cidade. Um ano era tanta gente que foi fechado o quarteirão da Rua do Imperador, entre as ruas Clarim de Queiroz e Duque de Caxias. Nesse tempo, os ônibus não circulavam pela Rua do Imperador. Os partidos encarnado e azul comandavam tudo, inclusive com algumas brigas sem maiores consequências. Saudades da Imperador, das missas, das confissões, da Semana Eucarística. Saudades da Fortaleza Antiga.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Elisete Cardoso, Zimbo Trio e Jacó do Bandolim. Um encontro memorável, gravado ao vivo no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. No palco, Elisete ao lado do magistral Zimbo Trio e do genial Jacó do Bandolim e seu conjunto, o Época de Ouro, que juntos protagonizaram o que ainda é considerado como um dos mais belos e abrangentes registros ao vivo da história da música brasileira.
Olha esta mulata quando dança, é luxo só. Quando todo seu corpo corpo se balança, é luxo só.
Projeto realizado meses antes do recrudescimento da ditadura política no país foi produzido por Hermínio Belo de Carvalho. E a renda do espetáculo foi revertida para o Museu da Imagem e do Som, que à época passava por sérias dificuldades financeiras.
Minha vida era um palco iluminado. Das perdidas ilusões. Ai, tem dó. Quem viveu junto não pode nunca viver só. Ai, tem dó.
A primeira edição do espetáculo, que saiu em dois discos, sofreu uma série de cortes. Com esse fato, Hermínio Belo de Carvalho não concordou. Insistiu que o espetáculo fosse apresentado em disco rigorosamente como tinha sido apresentado no palco. No ano de 1994, os discos foram reeditados apenas para o Japão, numa versão quase integral. No Brasil, foi a gravadora Biscoito Fino que, em 2003, lançou a caixa Elisete Cardoso, faxineira das canções, que continha, entre outros, um CD duplo com todos os números do show, devidamente restaurados e masterizados. O show foi aberto por Hamilton Godoy, Luiz Chaves e Rubinho, o Zimbo Trio. O roteiro do espetáculo contemplava canções de Edu Lobo, Baden Powell, Vinícius de Moraes, Ari Barroso, Tom Jobim, Noel Rosa, Silvio Caldas, Orestes Barbosa, Pixinguinha, Chico Buarque, do próprio Jacó, entre outros.
Mulata assanhada, que passa com graça, fazendo pirata, fingindo inocente, tirando sossego da gente.
Jacó não nutria grandes simpatias pela bossa nova, representada pelo Zimbo, que por sua vez nunca havia se apresentado com aquele músico de formação tradicionalista. Foram apresentados um ao outro em pleno palco. E a combustão espontânea se deu por um simples motivo. Eram todos músicos excepcionais.
Quem acha vive se perdendo. Por isso agora eu vou me defender. Coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê.
Parte do roteiro do show foi retirado de discos da própria Elisete, que Hermínio Belo de Carvalho havia produzido isso nos anos 60. A participação de Jacó foi um capítulo à parte, já que a ocasião também marcou a estreia dele e de Elisete juntos no palco, apesar de os dois serem amigos desde os anos 30. Neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, um encontro inesquecível. Ao vivo, no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, Elisete Moreira Cardoso, A Enluarada, A Divina, Zimbo Trio, na sua formação original, e Jacó Pique Bittencourt, o Jacó do Bandolim. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, quando eu tô com o Naldinho, eu sempre deixo o rádio ligado, né? Pra dar aquele clima. Mas semana passada eu tô com a música do Beto na rádio. Quase que eu troco os nomes, você acredita?
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Hoje com a ouvidora do Hospital Geral de Fortaleza, Mirella Suiane Frei. Um bom dia, Mirella. Muito obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia. Aí, tudo bem?
Tudo bem, graças.
Como é que vai o seu trabalho?
Tudo bem, tudo dando certo.
Ô, Mirella, quais as demandas que mais surgem? Aí é uma casa, é um hospital de referência, um hospital muito importante para o nosso estado e quem sabe até de todo o Nordeste. Quais as demandas que acontecem?
A maioria das demandas que a gente recebe é em relação à emergência, né? A gente tem uma emergência aberta, então... são muitos pacientes de todas as especialidades. A maioria que a gente recebe é de cirurgia vascular. Então, a gente tem uma demanda muito alta. E aí, por conta disso, a gente... É o tempo todo paciente entrando, saindo, por conta da emergência mesmo.
Certo. E como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
Pode ser presencialmente. A gente está aqui de 7 da manhã às 17 horas. Pode ser por telefone, pelo número 3101-3345, por e-mail, todos os canais a gente tem. Então, de todas as formas, as pessoas podem se manifestar. Tem o 155 também, que é pela CGE. Então, a gente, assim, abre muitas portas para todo mundo se comunicar.
Mirella, naturalmente você sente a importância do trabalho que executa aí no hospital, não?
Com certeza.
E esse trabalho tem o apoio da direção, tem também da controladoria. Não, a controladoria é quando é do estado. Aí o Hospital Geral né, é estadual, é?
Isso, é estadual.
Então também tem contato com a controladoria geral, a ouvidoria geral do estado, não é isso?
Isso, com a rede de ouvidores da Secretaria de Saúde. É uma rede enorme que é com todos os ouvidores da secretaria, né? E a gente tem o apoio, com certeza.
Mirella, bom dia, muito obrigado, um bom trabalho, hein?
Bom dia, obrigada.
Nós conversamos com Mirella Suiane Frei, ouvidora do Hospital Geral de Fortaleza.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
As chuvas intensas têm provocado cheias em muitas cidades do interior do estado.
Entrevista.
Vamos conversar com o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros Militares, Tenente Romário. Tenente Romário, bom dia, é um prazer recebê-lo.
Muito bom dia, Narcélio.
Tenente, tem sido intensa a atividade do Corpo de Bombeiros no interior do estado, não é assim?
Sim. Nós temos tido, nesses meses, né, de março e agora início de abril, muitas ocorrências ligadas, né, a quantidade de chuvas, né, que tem afetado açudes, tem afetado rios e fez com que o volume, né, cresça muito em todos os espelhos d'água e nos locais de água corrente do estado.
Quais são as áreas que apresentam mais riscos para os habitantes?
Olha, temos tido, em especial, problemas na região norte, propriamente falando, né, os municípios ali de Santo Antônio do Acaraú, lá em Granja, toda aquela região ali mais ao norte, né, acima de Sobral, e nós temos tido também, em especial no sul, no Crato, né? No Crato a gente também teve aí várias situações de transbordamento do rio, né? Como é um rio que passa bem no meio da cidade, acaba que traz prejuízos, né? Prejuízos para a área mais central mesmo, para comércio, para residências. Então, né, a gente pode colocar assim, de uma forma geral, que municípios mais propriamente ao norte e no Crato, no sul, foi onde a gente teve aí, algumas dificuldades especialmente relevantes.
Tenente Romário, que conversa comigo, é assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros Militares do Ceará. Tenente, e aqui em Fortaleza também os bombeiros têm tido uma atuação muito importante, né?
Sim, aqui em Fortaleza, né, uma cidade que tem problemas crônicos, né, estruturais mesmo, de ocupação irregular, ocupação desorganizada do espaço, e isso envolve um problema que se revela mais diretamente nessa época, é a ocupação de, nas proximidades, né, de rios, de riachos, em áreas de encostas, né, que acabam tendo deslizamentos. Então, a ocupação desordenada da cidade, ela acaba tendo efeitos muito significativos em períodos de chuva, como esse. A gente também está atuando muito, inclusive, até curioso, né, já assim, fugindo um pouquinho disso que eu acabei de falar, mas, curiosamente, em época de chuva, a gente acaba tendo também muito incêndio, só que não incêndio causado pela queima de alguma coisa, intencional ou não, mas causado por problemas elétricos, né? Você tem, na verdade, muitos curto-circuitos decorrentes de infiltração, seja em postes, seja em edificações mesmo, residências, e você acaba tendo esse tipo de incêndio, né? Que acontece justamente por causa das chuvas.
Sempre que há uma chuva mais intensa ou uma chuva que crie problemas em Fortaleza, no interior, aí então os bombeiros ficam de prontidão, né?
Sim, sim. Tanto no que diz respeito às ocorrências de modo geral, né, os problemas causados pela chuva e que nós somos acionados para lidar, né, com essas situações, ao afetarem o patrimônio e ao ameaçarem a vida, como também a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, né, que é a Defesa Civil em âmbito estadual, que tem esse papel mais de gerenciar, de fazer uma intermediação com as defesas civis municipais, né? Elas é que têm aquela atribuição primária de atuar nesse tipo de situação, quando acontecem desastres, ou está na iminência de desastres nos municípios, mas a defesa estadual, ela tem também, ela que faz parte da estrutura do Corpo de Bombeiros, ela tem esse papel de auxílio, de apoio, de suporte, de intermediação, às vezes, com a esfera federal, para que os municípios possam lidar com essas situações da melhor forma possível.
Tenente Romário, um bom dia, muito obrigado, hein?
Muito obrigado, Marcelo, obrigado pela oportunidade.
Derrubar árvores e desmatar florestas e encostas traz sérias consequências a quem mora nas regiões afetadas e também para quem passa por essas áreas. No caso de chuvas fortes, pode haver inundações dos vales, deslizamento de terra e a derrubada de casas.
Ajude a proteger as matas e as encostas. Converse com seus vizinhos sobre o assunto.
Você também fica protegido e a natureza agradece.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje do bairro Jardim das Oliveiras e comentamos sobre a rua Estênio Gomes, que tem por patrono Estênio Gomes da Silva, que foi ex-vice-governador do Estado, foi deputado estadual, deputado federal, procurador do Estado. Faleceu no dia 29 de julho de 1961, em Fortaleza, vítima de infarto, aos 54 anos de idade. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do consumidor.
O advogado do Procon Assembleia, Dr. Rômulo Augusto. Dr. Rômulo, bom dia.
Meu cordial bom dia, Nacelio, a todos.
Dr. Rômulo, quais são os direitos do consumidor na hora de contratar um pacote de viagens ou de alugar um imóvel por temporada?
Bom, o direito do consumidor está naqueles vícios que tais pacotes são vendidos, às vezes, muitas vezes, enganosos, né? É interessante o consumidor se precaver em relação à agência que ele está contratando o pacote. Procurar saber se a agência está inscrita no Ministério do Turismo. E se também ela já tem muitas reclamações através da internet. E em relação aos imóveis, é interessante antes de do consumidor alugar o local, o imóvel, é interessante ele verificar se as fotos são reais, as fotos que estão na internet, porque muitas vezes eles alugam apenas por fotos na internet. Mas é interessante ele verificar, se possível, ir até o local do imóvel ou pesquisar por outras fontes, só aquelas do site, né? Pesquisar através de pessoas que já alocaram o imóvel, pesquisar através de outras possibilidades, outros aplicativos que possibilitam, como o Street View, que possibilitam do consumidor verificar aquele imóvel antes de alugá-lo, né? E os direitos são os mesmos. É interessante o consumidor, além de pesquisar se as fotos são reais do imóvel, também verificar a idoneidade de quem está alugando, se é uma imobiliária ou se é uma pessoa física. Normalmente, a maioria das reclamações diz respeito àquelas pessoas físicas que têm um imóvel, uma casa, e quer alugar para as temporadas de feriado prolongado, e normalmente elas colocam fotos que não condizem com a verdade do imóvel. Então, se o consumidor conseguir alugar para o imobiliário, é melhor. É melhor porque a imobiliária, ela se torna fornecedora, se torna responsável por aquele objeto, por aquele bem locado.
É importante que as pessoas que contratam esse tipo de viagem, esses pacotes, as pessoas verifiquem e tomem conhecimento se realmente aquele local, aquela agência é idônea, né?
Isso, exatamente. Porque nós temos algumas reclamações exatamente nesse sentido, que as pessoas físicas, elas pretendem lucrar com alguma coisa com aquele imóvel e colocam fotos que não condizem com a verdade na internet para poder ali ludibriar, né? Enganar aquele consumidor desavisado que não procura saber informações adequadas, ele se interessa apenas pelo valor, né? Normalmente é um valor abaixo do mercado, e que ele se empolga com aquele valor e acaba fazendo locação de um imóvel que não existe, né? Ou então, muitas vezes, não é aquilo que ele imaginava ser. Então, nesses casos, aquele sonho de passar uma temporada no feriado prolongado bem com a família acaba se tornando um pesadelo, né? Porque ao chegar lá, ele não diz, o imóvel não condiz com a verdade e você tem problemas em vez de ter aquela alegria de estar com a família.
Doutor Rômulo, bom dia, muito obrigado, hein?
Bom dia, Nacélio.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Cuidados antes de cancelar um contrato.
Para evitar transtornos ao cancelar um contrato, o consumidor deve tomar algumas precauções. A análise do contrato, especialmente a cláusula que prevê seu cancelamento, é o primeiro passo. Veja em quais situações está prevista a suspensão do serviço contratado e como terá de proceder. Confira de que forma pode ser feito o cancelamento. Se há, por exemplo, multa, descontos, carência. Nos casos em que não se especificar condições para desistência, é aconselhável informar-se com antecedência e solicitar que estas circunstâncias sejam registradas por escrito. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, poderá ser considerada nula a cláusula que estabelecer obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou ao equilíbrio entre as partes. Como regra básica para cancelar um contrato, o consumidor deve fazê-lo preferencialmente por escrito com cópia protocolada. Se optar por telefone, deve anotar data, horário, nome do atendente, número do protocolo de atendimento e solicite que lhe envie um comprovante da rescisão contratual.
Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Jornalismo humanizado é tema da 10ª edição da Semana de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará, que começa hoje e segue até a próxima quinta-feira. O Programa de Educação Tutorial de Comunicação é aberto ao público e ocorrerá na Área 2 do Centro de Humanidades, na Avenida da Universidade, no Benfica, com debates e oficinas. A propósito, ontem foi o Dia do Jornalista. Aproveitamos a oportunidade para parabenizar todos os jornalistas que lutam para manter o direito de noticiar. São 8h25 em Fortaleza. Ontem também foi aniversário da TV Assembleia, rapaz. TV Assembleia tem uma programação que atrai os telespectadores de uma maneira geral. Eu, por exemplo, eu gosto muito de documentários, que é um trabalho comandado pela Ângela Gurgel. Rapaz, outro dia assisti um documentário sobre o famoso bailarino Hugo Bianchi, que eu fiquei emocionado com a história dele, a maneira como ele vivia. Ele foi para o Rio, dormia nas praças, e é um cara que tem um trabalho muito sério na área de bailarinos em nossa cidade. Há muitos documentários sendo exibidos pela TV Assembleia. A TV Assembleia tem naturalmente muitas atrações, o Noticiário das 7 Horas, tem o Renato Abreu apresentando Questão de Ordem, tem muitos shows sem identidade cultural, tem muita coisa importante na TV Assembleia. Não, Ronaldo, não vou dizer não, senão vão dizer que eu estou me... Estou igual um cara aqui que só fala nele, né? Eu sou muito feliz em poder aparecer também na TV Assembleia. Eu sou uma gota no oceano de muitos artistas importantes e que atraem a atenção de todos. Parabéns ao Renato Borges, que é o diretor da TV Assembleia, e todos aqueles que passaram pela TV Assembleia, que construíram essa gigantesca emissora, que tem uma audiência firmada entre aqueles que preferem um programa sério. 13 anos da TV Assembleia hoje. Secretário das Cidades Zezinho Albuquerque assinou na semana passada a ordem de serviço para a dragagem do rio Maranguapinho.
Entrevista.
Secretário Zezinho Albuquerque está aqui neste programa. Bom dia, secretário. Tudo bem? Como é que estão as coisas, secretário Zezinho? Acho que houve um problema na linha. Alô, secretário, tudo bem?
Tudo bem, Nacer? Como é que vai você? Tudo bem? Primeiro,
tudo muito bem. É um prazer recebê-lo aqui na sua casa.
É, e a minha casa há 20 e tantos anos, né? É. Graças a Deus. Cumprimentar a sua equipe e dizer que nós estamos fazendo, procurando ajudar o governador Camilo Santana, estamos ajudando, seguindo as orientações do governador Camilo Santana, para poder ajudar os municípios do estado do Ceará, né? E ajudando os municípios, nós estamos ajudando o Ceará. Nós estamos, fizemos grandes parcerias com o prefeito Roberto Cláudio, e agora, como você disse aí, nós estamos falando aqui do rio Maranguapinho, que o governador autorizou, e nós demos a ordem de serviço da drenagem de mais uma parcela lá do rio Maranguapinho, entendeu? Então, eu gostaria de dizer a minha satisfação e da minha alegria e continuar. Fomos sexta-feira, meu querido amigo Nacério, fomos a toda a extensão do rio Maranguapinho e conversamos com as pessoas e olhando lá o que é que precisa ser feito, o que é que nós vamos fazer, e com muita alegria a população recebeu mais uma etapa nessas cheias que estão dando em todos os rios, uma obra de 10.231.000, que é autorizada pelo governador e que as construtoras já estão com a ordem de serviço para fazer a drenagem.
Secretário Zezinho Albuquerque, esse serviço vai evitar possíveis enchentes no futuro, não?
Ah, não tenha dúvida, é isso que nós estamos fazendo. Já foi feita uma parte da drenagem lá e nós estamos fazendo outra parte agora. E isso é um trabalho constante, porque as pessoas, inclusive lá, o acesso é muito ruim pelo lado direito, a margem esquerda não, mas de quem vai, a margem direita também muito ruim o acesso. Mas vai estar sendo feito e é uma parceria que o governo faz e a manutenção da Prefeitura de Fortaleza. Então, o Maragogi é uma das grandes obras, das maiores obras que tem de urbanização que tem o Brasil, é no Rio Maraguapinho, feito um esforço muito grande do governador Camilo Santana, e a gente tem o prazer de estar na Secretaria da Cidade, atendendo a todos que chegam lá. Nós atendemos geralmente muita gente procurando, uma secretaria muito grande na sede. Lá vai desde os apartamentos da Minha Casa Minha Vida, urbanização, praças, asfaltos. Então tem um grande número de obras para os municípios. E é isso mesmo que o governador quer, é o fortalecimento. As pessoas moram no município, como eu já lhe disse, como sempre nós conversamos sobre isso, e nós temos que dar preferência às grandes obras e obras pequenas do município. Então a Secretaria da Cidade continua trabalhando nisso, e ao mesmo tempo agradecendo a toda a equipe da Secretaria da Cidade que me recebeu com grande carinho e que nós estamos montando lá o que é uma grande equipe para que nós possamos dar um resultado que o povo do Estado do Ceará merece na série.
Secretário, deputado Zezinho Albuquerque, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia, um bom trabalho para o senhor, hein?
Muito obrigado, Nacélio. Um abraço muito grande para você e toda a família, todos os ouvintes. Quero mandar um abraço a todo meu irmão, minha irmã, cearense. Continuo trabalhando há 28 anos como deputado, 7 mandatos, vou pro 8º mandato, já estou com de fevereiro aqui no meu 8º mandato, e quero dizer que sempre estou à disposição do povo do Estado do Ceará. Muito obrigado, um abraço, Nacélio.
Obrigado ao senhor, repito. A intervenção será realizada no trecho compreendido entre a Avenida Senador Fernando Sávora e a área imediatamente jusante da barragem Maranguapinho, nos municípios de Fortaleza e Maracanaú. Ao todo será realizado o desassoreamento de 24 quilômetros do rio. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Para evitar prejuízos decorrentes das constantes chuvas que têm marcado os últimos dias em Fortaleza e região metropolitana, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, orienta que os cuidados com a rede de esgoto sejam redobrados. Para falar sobre quais os cuidados, alertar a população, vamos conversar com o Dr. João Rodrigues Neto, ele que é gerente de concessão e regulação da CAGES. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes. Esse tema é um tema muito importante, porque nessa época de chuva, e nós estamos agora bem no meio da nossa quadra invernosa aqui no Ceará, é muito comum as pessoas jogarem a água de chuva nas redes de esgoto da CAGES. E isso traz uma série de prejuízos para todos nós, para a população, para o meio ambiente, porque a rede de esgotamento sanitário, ela foi projetada para receber os efluentes domésticos daquelas pessoas, receber água proveniente de um chuveiro, de uma pia, de um sanitário. E quando as pessoas jogam a água da chuva na rede de esgotamento sanitário, por ela não estar devidamente dimensionada para isso, ela acaba extravasando no meio da rua. E isso traz danos ao meio ambiente e também à saúde das pessoas. Então, muito importante que as pessoas atentem para fazer o bom uso da rede de esgoto, não jogando a água da chuva na rede da CAGES. A água da chuva, ela deve ser lançada a rua, para que ela dali encaminhe-se à rede de drenagem da prefeitura. Existem as bocas de lobo, que são para receber essas águas da chuva, e daí fazer a drenagem e levar para os canais e riachos mais próximos. Uma vez que o cliente joga a água da chuva na rede da CAGES, vai fazer com que essa rede de esgotamento sanitário transborde. E isso vai fazer consequentemente, com que o esgoto sanitário, que deveria ir para uma estação de tratamento, receber o tratamento adequado e depois ser disposto no meio ambiente, isso faz com que aquele esgoto extravase e acabe caindo também nas bocas de lobo e, consequentemente, trazendo danos ao meio ambiente. É muito comum, nessa época de chuva, você ver aquelas tampas no meio da rua extravasando. Aquilo ali é exatamente decorrente do mau uso daquela rede. Outra coisa que nós podemos também alertar e pedir à população que fique atenta é para que não jogue objetos sólidos dentro da rede de esgoto sanitário. Evitar jogar nos vasos sanitários papel higiênico, absorvente e coisas do gênero, pois isso poderá acarretar alguma obstrução na nossa rede e também trazer um dano para a população.
Doutor João, e essas práticas inadequadas, elas também são consideradas infrações, podem gerar multas?
Sim, a pessoa está incorrendo numa infração quando ela está jogando água de chuva na nossa rede e isso pode gerar uma multa que vai variar aí de R$ 190 até R$ 4.000 para o caso de indústrias e comércios, dependendo do porte do imóvel. Outra prática que é bastante danosa também à rede de esgotamento sanitário é quando nós temos ali um princípio de alagamento na rua, uma chuva muito forte que faz com que a drenagem não funcione instantaneamente, as pessoas costumam ir ali no meio da rua e levantar aquela tampa redonda que tem no meio da rua. Aquela tampa redonda não é uma tampa de drenagem para água de chuva. Ali é um posto de visita para a manutenção da rede de esgotamento sanitário da CAGES. Então, levantar aquela tampa numa época de chuva para fazer com que a água da chuva ela escoe por aquele espaço é totalmente danoso ao sistema de esgotamento sanitário. É uma prática que não deve ser feita porque aquela água que está sendo drenada daquele ponto da rua, ela invariavelmente virá transbordar num ponto mais à frente. Então, ela não vai resolver o problema. A água de chuva deve ir para a rede de drenagem e o esgoto sanitário vai para a rede da CAGES.
A rede de drenagem ela é popularmente conhecida como boca de lobo ou bueiro. E ela é de responsabilidade da CAGES ou das prefeituras?
Olha, a drenagem urbana ela é de responsabilidade da prefeitura. Cada município tem que cuidar do seu sistema de drenagem. Isso não só aqui na capital, em Fortaleza, mas como em todo o estado. A CAGES ela opera apenas a rede de esgotamento sanitário.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. João Rodrigues Neto, gerente de concessão e regulação da CAGES, alertando sobre os riscos das águas de chuvas nas redes de esgoto. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Não jogue lixo na rua, a cidade também é sua. Espere o caminhão passar, leve lixo na sacola plástica. Chega de mosca, chega de mau cheiro, lixo na rua fica muito feio.
Com a cidade limpa, você só tem a ganhar. Não jogue lixo na rua, chega de sujeira.
Chega de sujeira na porta de casa, lugar de lixo é na sacola plástica.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
É um quadro que nós apresentamos toda segunda-feira. E hoje recebendo o auditor fiscal da Receita Federal, Dr. Vitor Casimiro. Dr. Vitor, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Em nome da Receita Federal, é um prazer falar com todos os seus ouvintes.
Aproveitando este quadro que tem denominação Direitos da Terceira Idade, para saber o que é que pode ser deduzido da declaração do Imposto de Renda dos Idosos?
Bom, Narcélio, no que se refere às deduções, que são 7 modalidades de deduções, não há diferença se o contribuinte é idoso ou até recém-nascido. Ele vai ter direito a deduzir-se dos dependentes, ligados ao titular daquela declaração, a previdência oficial, paga pelo titular, a previdência privada, as despesas com instrução e com despesas médicas do titular e dos dependentes, e a pensão alimentícia, caso aquele titular da declaração seja pagador de uma pensão, e no caso dos profissionais liberais, prestadores de serviço autônomo, as deduções do livro caixa, as despesas do livro caixa. São essas 7 as deduções.
Doutor Vitor, há alguma diferença, pelo que eu ouvi, o formulário é idêntico, né? Não há nenhuma diferença do formulário para o idoso.
Não, o preenchimento é idêntico. Ele tem direito, pelo Estatuto do Idoso, à prestação do serviço público com preferência, de maneira que, tendo ele direito à restituição, não importa a data que ele venha a entregar a declaração, né? Se ele entregar no último dia ou no primeiro dia, ele vai ter a sua restituição antecipada pela idade, né? A partir dos 60 anos, o contribuinte tem a sua restituição antecipada, geralmente comporá o primeiro lote. Daí porque todo aquele declarante maior de 60 anos deve ficar atento ao processamento da declaração. Porque a única restrição que ele terá para obter a sua restituição antecipadamente será na hipótese de a declaração ficar retida na malha fina da Receita Federal. E aí ele não tem a preferência, ele perde a preferência, ele tem que ter uma declaração processada. De maneira que ele, acompanhando o processamento da declaração, verifica se ela foi processada, daí não há o que fazer, não há, basta esperar o pagamento provável no primeiro lote já, de junho, senão ele tem que retificar a declaração. A partir desse ano de 2019, a Receita Federal assumiu o compromisso com os declarantes de que eles podem ir à página da Receita na internet nas 24 horas seguintes à entrega da declaração e o resultado do processamento já estará disponível, de modo que ele vai saber se ele precisa retificar ou não para obter a sua restituição já no mês de junho.
Nós estamos no mês de abril, que é justamente o prazo para que as pessoas entreguem suas declarações de imposto de renda. Como é que está a movimentação, a entrega dessas declarações?
A entrega das declarações, Nacélio, tem tido até que um pequeno crescimento, um ligeiro crescimento em relação a 2018. Mas segue uma regra já habitual, que é de que cerca de 30%, no máximo um terço dos declarantes, é o conjunto daqueles que entrega sua declaração no primeiro mês de março. O restam, portanto, para o mês de abril, de 2/3 a 70% dos declarantes ainda a cumprir com essa obrigação.
Uma curiosidade nossa, doutor Vitor Casimiro. Ainda há quem vá na Receita Federal entregar ao vivo a sua declaração ou a maioria das pessoas já usa a internet?
Isso pode ocorrer, Nacélio, mas é um caso tão excepcional porque a declaração já há alguns anos, desde 2010, por exemplo, não há a declaração em papel, em formulário, tudo pela internet, mas na hipótese do contribuinte perder o prazo, então ele tem uma pequena hipótese de entregar, mas ele vai ter que entregar no formato digital, né? Isso se dá na hipótese do contribuinte não conseguir transmitir sua declaração depois do prazo, ele pode sim entregar pessoalmente, mas no formato digital, trazendo um pendrive. Isso somente após o dia 30 de abril.
Dr. Vitor Casimiro, foi importante a sua presença. Muito obrigado pela distinção em atender o convite da Rádio FM Assembleia.
Obrigado, Nacélio. Até uma próxima oportunidade.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nacélio, começou ontem, dia 7, vai até o dia 12 de abril. Equipes técnicas do SESC Senat, que estão em mais de 70 pontos de concentração de caminhoneiros, como postos de combustíveis, terminais de cargas e centro de distribuição, próximas às rodovias de todo o país, estão promovendo ações do SESC Senat para comemorar a Semana Mundial da Saúde. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a Denise Barbosa, ela que é diretora do SESC Senat aqui em Fortaleza. Bom dia.
Bom dia. Com o tema Quando Eu Pego a Estrada, Quem Acelera o Brasil?, a iniciativa proporciona a esses trabalhadores tão essenciais para o país um momento de cuidado com a saúde e melhoria da qualidade de vida. Então, nas ações do SESC Senat, que já são prioritárias ao trabalhador do transporte, nessa ação a gente está levando diretamente ao caminhoneiro nossos atendimentos em saúde, como orientações de saúde bucal, orientações de saúde da coluna, psicologia, atendimento para a educação física, além também de orientações para a educação no trânsito. Então, aos amigos caminhoneiros, eu convido a estarem conosco, né, nessas ações, aproveitar ao atendimento que o SESC Senat está levando diretamente ao amigo caminhoneiro.
Quais são os benefícios que o caminhoneiro vai ter agora nessa campanha?
Bom, além do atendimento em saúde, como eu falei, a gente também tem o apoio do programa ambiental Despoluir, que é um programa da CNT em parceria com o SESC Senat e a FETRANS, que vai estar fazendo avaliação nos caminhões, avaliações gratuitas para verificar a emissão de gases poluentes, né, para verificar como é que está o caminhão.
E aqui em Fortaleza, onde é que as equipes vão estar?
Bom, a gente está concentrado ali no posto São Cristóvão, né, na BR-116, quilômetro 5. Nossa ação começou ontem, vai até sexta-feira, de 11 da manhã às 3 horas da tarde e das 16 às 20.
Durante todo o ano, o SESC Senat realiza ações?
Isso, a gente já atende o nosso trabalhador do transporte, né, nas nossas unidades operacionais, e o diferencial dessa ação é porque a gente está indo ao encontro do caminhoneiro. Então, assim, só corrigindo, a gente está no posto São Cristóvão, quilômetro 15, tá certo? Até sexta-feira, de 11 da manhã às 3 da tarde e das 16 às 20.
Além do Ceará, também tem outros estados do Nordeste?
Bom, a gente também está no Piauí, nós estamos no Maranhão. Na verdade, esses 70 pontos a gente atende a todas as regiões do país.
Muito obrigado. Conversamos com Denise Barbosa, diretora do SESCENAT Fortaleza. Falamos, né, que o SESCENAT está promovendo ações para comemorar a Semana Mundial da Saúde, né, com os motoristas de caminhão, que vão receber atendimento em saúde bucal, cuidados com a coluna e nutrição, além de dicas para melhorar a qualidade de vida. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Eu me programei para envelhecer. Eu percebi que eu queria mais 25 anos ou 30 anos de bem-estar na terceira idade. Eu regulo a minha vida em 5 pilares. Uma atividade mental, intelectual, filosófica e ou religiosa. Uma atividade física, uma alimentação saudável, um sono reparador e a higiene. Esses são princípios universais de saúde, de bem-estar. Se você é saudável e ativo, você tem muita alegria de viver. E isso, para mim, é uma mensagem assim, que eu, se eu pudesse incutir em todas as pessoas, desde que elas nascem, amem a vida.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Sistema penitenciário passa por inspeções. A jornalista Tarciana Campos traz a informação diretamente da sala de redação da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Uma comissão do Departamento Penitenciário Nacional, organismo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, inicia hoje inspeções no sistema penitenciário do Ceará. As visitas devem se estender até quarta-feira. No grupo inspecionado está a Corregedoria, Pessoal da Saúde e técnicos de políticas penitenciárias do departamento. Segundo o secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, estão sendo observadas de perto as mudanças já realizadas pela pasta nas 17 unidades do sistema. Ele anunciou que vai apelar ao DEPEN para que mantenha a Força Nacional de Intervenção Penitenciária no Estado por mais 90 dias, com um mínimo de 150 agentes. O secretário Mauro Albuquerque diz que só permanecem no sistema 40 agentes da Força Nacional de Intervenção pós onda de ataques de facções criminosas. Mas é necessária a permanência desse grupo para reforçar o treinamento dos agentes penitenciários e buscar revolucionar o sistema penitenciário no Estado. Tarciana Campos, da redação.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
TV Assembleia completa 13 anos com planos de ampliar alcance e programação. O aniversário da TV foi ontem, dia 7 de abril. Estamos aqui com o Renato Borges, ele que é diretor da TV Assembleia. Falar das novidades, falar desses 13 anos, né, que a TV Assembleia vem presenteando com as informações do Parlamento Cearense à população do Estado. Bom dia, Renato.
Bom dia. É um motivo de muita alegria nós podermos comemorar esses 13 anos da TV Assembleia, devido ao próprio papel que ela desempenha. A TV Assembleia tem essa característica de poder aliar, de unir o povo cearense à Casa Legislativa, atendendo e reconhecendo o princípio da transparência. Nem todo cidadão, nós sabemos, tem a oportunidade de visitar, de frequentar a Assembleia Legislativa. E a TV, ela vem, de alguma forma, suprir essa indisponibilidade e fazer com que tudo que acontece na casa venha a chegar na casa do cearense.
Então, novas programações devem entrar na grade da TV?
Também, existem vários planos dentro da TV, tanto no aspecto da programação, de forma que nós possamos inserir em novos programas, mas também no próprio alcance. Hoje a TV Assembleia, ela é veiculada em Fortaleza, também em Aracati, na região de Cariri, e também existe esse estudo para que a gente possa analisar essa possibilidade de expansão dentro, além de outros investimentos que estão sendo feitos em equipamentos, de forma que a TV consiga sempre manter a qualidade, o conteúdo e o aspecto tecnológico, de forma que sempre o telespectador venha ganhar com isso.
Além da sessão plenária, né, a sessão ordinária que é transmitida todos os dias pela TV Assembleia, né, junto com a Rádio Assembleia, a TV ela também oferece outras programações.
Sim, nós temos diversas programações. Nós podemos citar aqui desde a Ordem Cultural, com o programa Identidade Cultural, Almanac Cultural. Temos aí também o programa Questão de Ordem. Temos os jornais, o Primeiro Expediente, o Jornal da Assembleia. Temos documentários. Enfim, é uma gama de programas que torna a TV Assembleia mais rica em termos de conteúdo, de forma que a gente possa, através dessa diversidade, atender o paladar das pessoas que assistem e que nos privilegiam.
Além disso, tem as audiências públicas e solenidades promovidas pelos deputados, né?
Exatamente, né? E isso é um dos pontos mais principais, porque através da sessão solene, das comissões, enfim, do que acontece dentro da casa, que a população pode realmente saber o que está sendo tratado em termos de ações, de projetos de lei, enfim. Isso aproxima ao povo e faz com que a gente tenha o máximo de transparência possível.
Hoje a TV Assembleia está no canal 31.1. Todo o estado consegue hoje assistir a TV Assembleia?
Não, hoje Fortaleza consegue assistir, né, e mais dois municípios, de Aracati, região de Cariri. Em breve nós teremos Sobral e estamos analisando uma possibilidade de uma maior ampliação.
Então, parabéns pelos 13 anos, né? E daqui a pouco também vai ter uma solenidade, um encontro lá na TV Assembleia.
Exato, nada mais justo da gente poder privilegiar e valorizar todas as pessoas que trabalham diariamente na TV, e nós dedicamos ontem, que foi o dia 7, também o dia do jornalista, e fica aqui meus parabéns a todos os jornalistas, e hoje nós estamos também fazendo essa solenidade em comemoração, em alusão a esse dia.
Muito obrigado. Conversando com o Dr. Renato Borges, ele é diretor da TV Assembleia, falando sobre os 13 anos, né, da TV Assembleia, que está com planos de ampliar o alcance e a sua programação. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
A TV Assembleia entrou definitivamente na era digital. Estamos oferecendo muito mais qualidade em som e imagem. Agora você que sempre assistiu a TV Assembleia pelo canal 30, vai ver nossa programação pelos canais 61.3 e 31.1 na TV aberta. E continua no canal 30 se você é assinante de operadoras de TV a cabo. Sintonize agora nos novos canais e continue ligado na programação que leva a Assembleia para mais perto de você. TV Assembleia, a TV do nosso povo. Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
A Assembleia Legislativa realizou na última sexta-feira o lançamento da Frente Parlamentar Nacional em Defesa do Banco do Nordeste.
Entrevista.
Vamos conversar com o segundo vice-presidente da mesa diretora da Assembleia, deputado Daniel Oliveira, que solicitou este encontro para o lançamento da Frente Parlamentar Nacional em Defesa do Banco do Nordeste. Deputado, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os cearenses. Mais uma vez, um grande prazer poder estar participando do seu programa e passando aí, obviamente, as informações sobre essa grande audiência pública, uma audiência que superou todas as expectativas e que foi muito importante nessa nossa luta em defesa dessa valorosa instituição que é o Banco do Nordeste.
Deputado Daniel Oliveira, e os encaminhamentos da audiência, quais foram?
Marcelo, a audiência, primeiro, foi muito prestigiada. Veio dos 9 estados do Nordeste, tinha 6 presentes, através dos seus presidentes de assembleia. E isso, obviamente, demonstra a responsabilidade que todos nós temos em manter essa instituição tão importante, que é o Banco do Nordeste. Tivemos vários debatedores, vários e vários deputados federais compareceram para poder dar a sua opinião, para poder fazer aí também a defesa do Banco do Nordeste. Todos foram unânimes na importância que tem o Banco do Nordeste para o nosso estado do Ceará e para o Nordeste. E fizemos vários encaminhamentos, um deles, talvez o mais importante, através de uma articulação feita até mesmo pelo deputado federal Moses Rodrigues, que conseguiu uma audiência com o próprio ministro-chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, e essa reunião, essa audiência, terá a presença de vários presidentes de Assembleia do Nordeste, e estamos apenas aguardando a confirmação desta data para que a gente leve o documento em defesa do Banco do Nordeste, assinado, obviamente, pelos presidentes das Assembleias do Nordeste, mostrando, obviamente, a nossa preocupação em relação a essa questão da permanência, de não ter nenhum tipo de ação que possa fragilizar a instituição do Banco do Nordeste. Várias questões estão aí em impossibilidades, como a fusão com o BNDES, onde de cara perderíamos a identidade de banco de fomento, como o Banco do Nordeste é, que é a maior instituição de fomento da América Latina, é o Banco do Nordeste, ou até mesmo a privatização. Então, nós que temos essa sensibilidade, essa responsabilidade com o Nordeste, vamos lutar aí até o último segundo para que não haja nenhuma intercorrência em relação a essa questão e que não haja nenhum tipo de prejuízo para o povo nordestino.
E essa será a próxima atividade da frente ou existe uma outra também antes de se confirmar essa audiência com o ministro Onyx?
Bom, na verdade, Marcelo, nós também já estamos articulando 2 audiências, uma com o presidente da Câmara, para que a gente possa entregar também o mesmo documento, e ao presidente do Senado. Ou seja, vamos procurar todos os poderes, o Poder Executivo, através do ministro da Casa Civil, o Poder Legislativo, através das suas 2 frentes, tanto a Câmara Federal como também ao Senado Federal. Todas as ações, obviamente, em busca de manter aí da forma em como está a instituição do Banco do Nordeste. E essas articulações já estão sendo feitas, estamos apenas aguardando a data do Onyx para poder, da data do Onyx, marcar as outras 2 audiências. Mas eu creio que essas serão as próximas iniciativas da frente parlamentar. E já espero eu que a vida dessa frente já tenha resultado positivo em relação a essas demandas nestas mesmas reuniões, para que daí para frente nós ficamos apenas de uma forma vigilante para proteger e continuar atentos a essa questão da permanência do Banco do Nordeste.
Deputado Daniel Oliveira, bom dia, muito obrigado, hein?
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia e que vamos continuar nessa luta firme em defesa do nosso Nordeste, das nossas instituições. Bom dia.
Bom dia. a iniciativa de criação da Frente Parlamentar Nacional em Defesa do Banco do Nordeste foi proposta pelos deputados Daniel Oliveira, Moisés Braz e Romeu Aldighieri, tendo sido subscrita pelos deputados Walter Cavalcante, Niso Costa, Jeová Mota e Augusta Brito. São 9:07.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, Tarciana Campos, jornalista, falou diretamente da sala de redação da Rádio FM Assembleia sobre sistema penitenciário passa por inspeções. Ouvidoria com a ouvidora do Hospital Geral de Fortaleza, Mirela Suiane Freire. Entrevistamos o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros Militares, Tenente Romário. Minha Rua tem História com pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva apresentou legislativo em dia e entrou em contato com os entrevistados. Direitos do consumidor com o advogado do PROCON Assembleia, Dr. Rômulo Augusto. Entrevista com o secretário Zezinho Albuquerque falando sobre a dragagem do rio Maranguapinho. Direitos à terceira idade com o auditor fiscal da Receita Federal, Dr. Vitor Casimiro. Deputado Daniel Oliveira sobre encaminhamentos da audiência pública de criação da Frente Parlamentar Nacional em defesa do Banco do Nordeste do Brasil. O repórter Silvio Augusto entrevistou o Dr. João Rodrigues Neto, gerente de concessão e regulação da CAGESI. Doutora Denise Barbosa, diretora do SESI Senat. E, por último, conversou com Renato Borges, diretor da TV Assembleia, que está completando 13 anos com muitas festas, principalmente daqueles telespectadores que acompanham a sua programação. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7:30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.